Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. Hoje vamos abordar a Conferência do Clima da ONU, COP27, que decorre desde domingo em Sharm el-Sheikh, no Egito, e vai até o dia 18 de novembro. A Conferência continua a tentar encontrar formas e meios para mitigar as mudanças climáticas, desde conceitos e estratégias técnicas a financiamentos de transição tecnológica. Com muita pressão dos países em desenvolvimento e pobres, a compensação por parte dos países ricos e poluidores entrou na agenda. Mas é uma discussão que vai levar pelo menos 2 anos, segundo estimativas dos próprios organizadores da Cimeira. Nesta edição, falamos com participantes e ativistas do clima e estudiosos para conhecer as suas expectativas. Carlos Muniz, de Cabo Verde, ponto focal da Cimeira, entre a ONU e o Governo de Cabo Verde, Bernardo Castro, da Organização Não-Governamental Angolana Rede Terra, e Miguel de Barros, sociólogo guineense responsável da Organização Não-Governamental Tiniguena. Carlos Muniz reflete sobre as prioridades de Cabo Verde durante a Cimeira, como membro principalmente da Organização de Países Costeiros, ILEOS, e começa por explicar as prioridades.
Cabo Verde este ano definiu a sua estratégia de participação na COP, baseada em 3 eixos prioritários. Portanto, um eixo que tem a ver com a mitigação e o sistema de verificação das emissões de gases de efeito de estufa, chamado MRV. Tem um outro eixo da adaptação e perdas e danos. E o terceiro eixo, que é o eixo do financiamento, e do artigo 6, que tem a ver com o mercado de carbono.
Com a inclusão na agenda dessa questão do financiamento, particularmente para países de baixo rendimento, é um ponto que Cabo Verde tem estado a defender. Este é um dos pontos fortes da delegação cabo-verdiana.
Sim, é de todos, aliás, de todos, principalmente dos países em via de desenvolvimento. E a África está acima de tudo na propugência em discutir esse item. Porque repara que as consequências das alterações climáticas é global, e pelo facto de a África ser muito mais vulnerável, o financiamento é fundamental para projetos de adaptação e de mitigação dos efeitos a longo prazo. E Cabo Verde, é claro que, fazendo parte desses grupos, defendemos que esse item de financiamento seja, digamos, que tenha um avanço aqui em Sharm el-Sheikh. Porque repara que há mais de 10 anos que os países desenvolvidos prometeram doar cerca de 100 mil milhões de dólares por ano, que era para financiar projetos de mitigação e de adaptação. Até agora nada. Portanto, esse financiamento tem sido feito muito pouco e de facto, nós não temos conseguido fazer, portanto, uma adaptação conforme os nossos desejos. E por isso, portanto, essa parte de financiamento é extremamente importante.
E como está o posicionamento dos Estados insulares? Quais são os principais pontos que tem na agenda esse grupo de Estados insulares a que se referiu?
Acima de tudo, defendem a questão de o aumento da temperatura não ultrapassar os 1.5 graus. Isso tem sido a guerra fundamental dos pequenos Estados insulares. E, aliás, foram esses Estados insulares que praticamente submeteram para que fizessem parte do Acordo de Paris, porque o Acordo de Paris antes era 2 graus e os Estados insulares insistiram e de facto ficou no texto de resolução do Acordo de Paris, se possível 1.5 graus para os países tentarem, portanto, que as emissões de gases de efeito de estufa, portanto, e a catástrofe da atmosfera não consigam ultrapassar os 450 ppm em termos de gases de efeito de estufa, para que a temperatura, como eu disse, não ultrapassasse 1.5 grau. Mas todos nós sabemos que, de facto, isso aí vai ser impossível. Agora, com a guerra na Ucrânia, os países voltaram a utilizar o carvão, a utilizar as várias tecnologias para poderem combater, portanto, esse período de inverno e questão de energia, portanto estamos a ver que vai ser impossível.
Bernardo Castro, diretor executivo da Rede Terra, uma organização não-governamental angolana, diz não estar otimista quanto aos resultados da conferência, porque, como explica, as vítimas não são ouvidas nesse debate por falta de justiça ambiental.
Nós temos estado de facto a trabalhar um pouco nessa questão que tem a ver com a resiliência climática, sobretudo com as comunidades, não é? Protegidas pelo costume, no interior da Angola. Temos, mas em relação às expectativas quanto à COP27, as minhas expectativas acho que andam em águas turvas, porque por alguma experiência, algumas práticas que nós conhecemos, pronto, as relações, geralmente o debate sobre a transição climática tem sido marcado por, digamos assim, por muitos antagonismos entre estados, assim, do anexo e aqueles que exatamente são os chamados do sul global e por interesses geoestratégicos, portanto, que já se conhecem. E então eu não espero grande coisa em matéria de recomendações e conclusões que venham a sair, portanto, dessa COP27. O que nós esperamos, sim, sobretudo, era que se tocasse muito o aspecto que tem a ver exatamente com a justiça climática, porque no meio de todas essas situações, desse debate político, depois desse levantamento científico que se fez, portanto, no meio disso tudo, quem acaba por sofrer são aquelas pessoas que não são chamadas nesse debate, mas que são as que mais sofrem, portanto, com o impacto das alterações climáticas. Portanto, as chamadas periferias que nós temos. Então, esse é o grande problema. Luta, entre aspas, uma indignação, sobretudo daqueles países que comprometem-se em transferir tecnologias, transferir recursos financeiros, portanto, para apoiar os países que contribuem, não é? Para o aquecimento global, exatamente para financiar a adaptação climática nesses países. Infelizmente, não acaba por cumprir com as promessas que saem, portanto, desses comitês, não é? Dessas cópias. E mesmo aqueles países, portanto, do sul global, esses países que pouco emitem, portanto, e que mais sofrem, portanto, acabam também por internamente não transportar essa questão, digamos assim, dos impactos das alterações climáticas para aquelas comunidades que mais sofrem, sobretudo em área, por exemplo, de exploração. Nós temos muitos casos aqui em Angola que as pessoas sofrem muito com isso, a seca, não só. Portanto, estão a surgir agora muitas corporações que querem explorar, por exemplo, o ferro gusto à base do carvão vegetal. No centro desse debate todo, dessas histórias todas, aquelas populações que mais sofrem não são trazidas ao debate, não participam desses diálogos, na construção, portanto, dessa resposta.
Por seu lado, Miguel de Barros, investigador e diretor da Organização Não-Governamental Guineense Tenigena, com vários trabalhos realizados no seu país, também não espera muito, mas na conversa que mantive com ele, mostra-se, no entanto, confiante no trabalho do grupo africano e aponta caminhos.
Olha, as expectativas são muito baixas relativamente à capacidade de cumprir, em primeiro lugar, aquilo que foram as recomendações do Paris e de Glasgow, mas ao mesmo tempo também, porque do ponto de vista daquilo que era expectável em termos de mudanças de padrão de consumo, quer em termos de consumo energético ao nível dos países mais ricos, e ao mesmo tempo, como também ao nível da pressão em termos de exploração dos recursos nos países do sul. Esse padrão de consumo não alterou, e esse padrão de exploração também não alterou. Aliás, intensificou-se ainda mais. E aquilo que se vê é que a própria crise na Europa com a guerra na Ucrânia tende a uma corrida muito mais intensa à energia nuclear, o que põe em causa radicalmente aquilo que seriam os elementos mais desejáveis, que logo nos primeiros 10 meses do pós-pandemia pensou-se que ia haver um comportamento muito mais responsável relativamente tudo tem a ver com a produção de dióxido de carbono e, ao mesmo tempo, contaminação do ar. Agora, outro elemento também crítico, do meu ponto de vista, tem a ver com o facto de que tudo aquilo que tem sido o debate em torno da transição energética para uma transição mais limpa, por exemplo, nos países quer poluentes, como também nos países, por exemplo, que dependem muito da matéria-prima para a sua economia, não ter havido também progresso na perspectiva de acesso a tecnologias, de um acesso muito mais equitativo, uhum, e na partilha também da capacidade ou do esforço financeiro para a aquisição de infraestruturas que pudessem levar a uma transição mais gradual. Portanto, há uma espécie de cinismo ao nível do diálogo relativamente à transição energética, e há também alguma hipocrisia relativamente ao próprio mito da questão de crédito carbono, porque pensa-se de que o facto das sociedades mais ricas, mais poluentes, comprarem, por exemplo, de algum modo, aquilo que é a menor taxa de poluição dos países menos desenvolvidos, isso poderá ajudar a equilibrar. Não, o que tem que mudar efetivamente, de forma radical, é o padrão de consumo ao nível global, sobretudo dos países mais ricos, e ao mesmo tempo a efetiva transição energética que tem que acontecer no que tange também aos países que neste momento têm indústrias mais pesadas.
A propósito disto, fica-se também com a sensação de que as poluições continuam extremadas, porque mesmo os países que poluem, os países que necessitam mais da energia fóssil e agora energia nuclear, esses países, no seu seio, há uma enorme divisão de pensamentos quanto à necessidade ou não de uma energia limpa. De um lado, os governos prometem, fazem planos e colocam metas e prometem até dinheiros, chegou-se a falar de 100 bilhões de dólares, que no entanto que não foram efetivados, mas ao mesmo tempo os produtores continuam a produzir e a aumentar a escala de produção. Até que ponto isto aqui é uma situação de um jogo de forças que poderá não mudar, e até que ponto de facto tudo isto não passa então de alguma hipocrisia, como acabou de dizer?
Esse esforço pode continuar a ser uma vontade. Só a título de exemplo, o painel intergovernamental sobre as mudanças climáticas estima que desses 100 bilhões de dólares americanos que é necessário para financiar essa transição, a África iria precisar pelo menos 86,5 bilhões de dólares por ano para ter essa capacidade adaptativa. Mas até agora nada disso aconteceu, desde Paris. Okay? Portanto, com a crise económica derivada do Covid e ao mesmo tempo com a guerra na Ucrânia, não se espera de que esse quadro vai alterar. Então, o que é recomendável, do meu ponto de vista, é exatamente o caminho que contextos como a África está a fazer. O grupo de negociações da Convenção do Quadro das Nações Unidas sobre as alterações climáticas tem uma posição muito clara relativamente a este COP, que é efetivamente juntar, em termos de capacidade de negociar, tudo aquilo que são esforços que podem levar, quer ao financiamento, a transição tecnológica, a capacidade de mitigação e, ao mesmo tempo, a uma governança necessária para efeitos desejáveis naquilo que tem, no que tange a capacidade de países como, por exemplo, os nossos, poderem ter uma resposta endógena. E essa resposta endógena pode acontecer, mas não consegue ser algo viável sem a responsabilização dos países mais poluentes. Então, isso implica, no meu ponto de vista, três linhas fundamentais. Em primeiro lugar, a ideia que Cabo Verde apresenta de negociar as dívidas e poder as dívidas poderem ser ressarcidas nessa perspectiva de investimento em relação ao impacto de mitigação daquilo que são os efeitos nefastos relativamente às zonas mais sensíveis. Olhar também de como devemos alterar o padrão de gestão das zonas costeiras e marinhas e vis-à-vis aquilo que poderia favorecer a um mecanismo de produção mais biológica, mais agroecológica, salvaguardando a própria segurança alimentar e nutricional e a fixação dos povos nas zonas mais frágeis. E, em terceiro lugar, olhando sobretudo aquilo que deveria ser, do meu ponto de vista, os mecanismos de transição ecológica que garanta, por um lado, a capacidade da África produzir energia limpa e essa energia salvaguardar também a capacidade de acesso das próprias populações locais e, ao mesmo tempo, a maior possibilidade de transformação de tudo aquilo que são os recursos não renováveis a partir do contexto de origem com tecnologias limpas. E assim, desse ponto de vista, acredito que o esforço e a pressão que tem sido colocado na África enquanto uma reserva exportadora de matéria-prima iria diminuir não só aquilo que são depois todos os efeitos ligados ao transporte do crude ao nível global, mas também, ao mesmo tempo, permitir efetivamente aquilo que seria uma maior possibilidade de transição energética, voltar a empregos mais limpos, mais sustentáveis e permitindo também sistemas de produção e de consumo mais equilibrado.
Para uma leitura sua muito rápida também, está a trabalhar no terreno na Guiné-Bissau, está há anos nesse campo de pesquisas, nesse campo também do ativismo ambiental, a sua organização tem feito um enorme trabalho nesta área e noutras. O guineense já sente os efeitos das mudanças climáticas, ou para o guineense isto é algo que está longe, não nos afeta tanto?
Bastante. Nós temos vários casos da erosão do terra ao nível, por exemplo, do arquipélago de Bijagós, mas também ao nível, por exemplo, da zona norte, na fronteira com o Senegal, na zona de Varela, não só devido aos efeitos naturais, mas também devido a essa sobreexploração, por exemplo, da areia pesada na zona costeira para a indústria nuclear. Mas também há zonas, por exemplo, como no norte, no interior do Parque de Cacheu, em Ilia, em Jobel, onde já há conflitos entre comunidades devido à necessidade de migração ou de deslocação dessas comunidades para outras zonas mais produtivas, atendendo a subir o nível da água do mar, sendo que a Guiné-Bissau é o segundo estado mais vulnerável a esse nível depois de Bangladesh. Portanto, esses efeitos estão a acontecer e, ao mesmo tempo, estão a ter um impacto forte atendendo ao facto de que as políticas públicas, quer de mitigação e ao mesmo tempo de produção de resiliências, são descontínuas, são frágeis e não permitem com que as comunidades mantenham toda a sua capacidade de produção, quer de produção alimentar, como de produção económica e cultural, e ao mesmo tempo a preservação desses territórios enquanto espaços de habitação e ao mesmo tempo de desenvolvimento de alguma outra atividade com maior pressão populacional. O que significa que, do meu ponto de vista, nós devemos ter maior capacidade, e é nisso também que a Guiné-Bissau está a apostar, de encontrar respostas não só baseadas em tecnologias, mas também nas soluções na cultura e na própria natureza, passando pelos processos de educação ambiental, de educação alimentar, de educação climática, que possa dar mais ferramentas aos cidadãos de modo a enfrentar, tanto individualmente como coletivamente, as mudanças que vêm ocorrendo dentro do seu espaço geográfico e também dentro do seu espaço cultural.
Era Miguel de Barros, da Organização Não-Governamental Guineense Teniguena. Também falei com Bernardo Castro, diretor executivo da Rede Terra de Angola, e Carlos Muniz, ponto focal da Cimeira entre a ONU e o Governo de Cabo Verde, sobre as suas expectativas e leituras ante a Conferência do Clima COP27, que decorre no Egito. Foi assim mais uma edição da Agenda Africana da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima semana.